Estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Peço-vos que criem condições para o efeito. Passamos agora ao requerimento que estava em segundo lugar, que é o colapso da Estrada Nacional 255 Borba-Vila Viçosa. Requerimentos do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. O primeiro requerimento é do Partido Ecologista aos Verdes, pelo que passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Elisa Pone para a intervenção inicial. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. O país foi confrontado no passado mês de novembro de 2018, mais concretamente no dia 19 de novembro, com a tragédia do colapso da Estrada Nacional 255, do troço Borba-Vila Viçosa, e esta tragédia criou um alarme no país, absolutamente legítimo, para o estado de segurança de determinadas estruturas e infraestruturas e também das condições de elaboração das pedreiras. Porque, Sr. Ministro, o que é normal é que exista entre os cidadãos e o Estado, digamos assim, um princípio da confiança de que as coisas estão a ser feitas conforme devem ser feitas e que se estão a ser feitas de determinada forma é porque alguém está a verificar das condições em que elas são feitas, de modo a gerar segurança. E, portanto, esse princípio da segurança, da confiança relacionado com a segurança necessária que se tem que garantir às populações e ao território, eu acho que é o normal que deve acontecer. De qualquer modo, este colapso desta estrada, esta tragédia com que fomos confrontados, veio quebrar justamente esse princípio da confiança. Assim que este drama aconteceu, os Verdes pediram a audiência, apresentaram um requerimento para audição com o Sr. Ministro para perceber exatamente o que é que se passou e, fundamentalmente, também no sentido de procurar ter garantias que situações destas não voltariam a acontecer. No fundo, foi essa a motivação da apresentação do requerimento que os Verdes entregaram aqui nesta comissão e que foi naturalmente aprovado. Bom, depois desta tragédia, num espaço de 2-3 meses, o Governo fez aquilo que não estava feito, ou seja, o levantamento das pedreiras em estado crítico e apresentou um plano de intervenção nas pedreiras em estado crítico. Ocorre, Sr. Ministro, que este plano apresenta aqui algumas ações que devem ser tomadas de imediato, designadamente 4 que aqui estão destacadas, mas aquilo que os Verdes gostariam de dizer é que este plano de nada valerá, e as ações subsequentes de nada valerão, se os meios de fiscalização que estão no terreno e que são acionados não funcionarem efetivamente. Porque são esses meios de fiscalização que nos podem dar a garantia de que estas pedreiras e outras infraestruturas se encontram num estado devido e, por outro lado, que os cumprimentos dos planos de lavra são efetivados. E, portanto, para não andarmos permanentemente na dúvida, nem em segurança, é fundamental que esta fiscalização exista, que seja tornada pública e que, pública relativamente aos seus resultados, e que, a partir daí, seja promovida, de facto, a segurança das populações e a segurança do nosso território. Portanto, são estas as questões que nós gostaríamos de trazer ao Sr. Ministro, fundamentalmente que nos desse estas garantias relativamente aos meios de fiscalização, mas para que essas garantias sejam dadas, não basta o Sr. Ministro dizer que elas existem, é necessário, evidentemente, que nós consigamos perceber os meios que estão no terreno, o que é que foi reforçado a partir da tragédia do colapso da Estrada Nacional 255 e como é que, doravante, podemos restabelecer o princípio da confiança entre o Estado e os cidadãos no sentido de nos garantir segurança. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. A 19 de novembro aconteceu o acontecimento, o acidente trágico de que todos temos conhecimento. 48 horas passadas foi decidido por mim, enquanto ministro, que a IGAMAOT faria uma inspeção não só às duas pedreiras onde aconteceu o acidente, mas num perímetro que depois, enfim, não fui eu que determinei o número de pedreiras, como imagina, mas que a IGAMAOT entendeu serem 10 que estavam ali na proximidade e que mereciam essa mesma ação inspectiva. Precisamente porque se colocava uma questão paralela e muito relevante, que era a questão da indemnização das vítimas. Houve uma espécie de um extrato desse mesmo relatório, logo ainda antes do Natal, por alturas de... Aliás, tenho aqui a data, perdão, dia 20 de dezembro, na qual ficaram claras um conjunto de coisas. Que a autarquia, desde 2014, sabia mesmo do risco em que se encontrava aquela estrada municipal, e a autarquia tem aqui um duplo papel. Não só é a autarquia, como é o Presidente da Câmara o responsável máximo pela proteção civil no seu território. Dito de outra forma, tem uma autarquia ao poder de encerrar uma via que até seja nacional, se estiver em causa um problema de segurança no seu próprio território municipal. Ficou também evidente, e foi naturalmente detalhado mais à frente, que a própria DGEG, e era muito claro que desde a fusão pelo governo que nos antecedeu, desde a extinção das direções regionais de economia, que foi feita um bocadinho no papel, e juntem-se lá, não é? Que tinha aqui um conjunto de fragilidades vastas e que se confirmaram. Isto é, a DGEG, de facto, não foi muito diligente com os meios que tinha, e agora já explicarei quais meios tem mais, para cumprir as funções que lhe eram atribuídas. Desse relatório primeiro, foi dado, obviamente, foi tomada uma decisão, e a decisão essa que levou a que houvesse não propriamente uma assunção de responsabilidade em face do acidente, até porque, por exemplo, nessa altura ainda nada era dito sobre as responsabilidades que podiam atingir os donos das próprias pedreiras, mas havia... sobretudo por parte da autarquia e também por omissão do próprio Estado, fez com que o Estado assumisse a responsabilidade pelo pagamento dessas indemnizações. Houve uma resolução do Conselho de Ministros no início de janeiro que assim a decidiu. No dia 18 de janeiro foi-nos presente o primeiro relatório sobre as duas pedreiras em causa e que foi de imediato enviado ao Ministério Público. No fundo desse relatório constam um conjunto mais detalhado daquelas que foram as omissões em sede de fiscalização por parte das entidades do Estado Central, confirma aquelas que eram as responsabilidades das autarquias, mas a IGAMAOT não tem competência para inspecionar as próprias autarquias e, portanto, foi enviado para o Ministério Público e enviado para o meu colega da Administração Interna para que, via a Inspeção-Geral de Finanças, prosseguisse essa mesma inspeção no que às atitudes ou às omissões da Câmara Municipal tinham que ser investigadas, com uma exceção, que era a da elaboração de um plano de pormenor para a zona das pedreiras, que enquanto IGT, enquanto Instrumento de Gestão Territorial, é passível de ser inspecionado pela própria IGAMAOT. Esse trabalho continuou e neste momento estão muito próximas de concluir as duas peças inspectivas que naquela altura ainda não estavam conclusas. A primeira é então a inspeção relativamente às 10 pedreiras, está concluída, foi enviada para contraditório e, portanto, esperamos, obviamente, esse mesmo contraditório. E uma outra que teve a ver com o plano de pormenor, que também foi homologado há muito poucos dias por mim próprio e que, obtendo a concordância do meu colega da Administração Interna, será também enviada para o Ministério Público, porque, independentemente deste processo estar em segredo de justiça, e está, não ser passível a divulgação dos relatórios, com exceção deste do inspeção às 10 pedreiras, eu li o relatório e, portanto, não fui, ninguém me comunicou do Ministério Público, só a IGAMAOT sabe estar em segredo de justiça e, portanto, não tenho nenhuma razão para não referir as muitas fragilidades em torno deste processo, nomeadamente deste plano pormenor, que inclusivamente previa a abertura de mais uma estrada que ia ligar àquela que já existia e que é tão frágil, e onde, claramente, este plano pormenor surge em consequência de um prote que para ali foi construído, para ali foi planeado, para a zona dos mármores, e, claramente, está muito longe, desde a escala a que foi elaborado, está muito longe de poder dizer que é uma resposta capaz, que é uma resposta capaz àquela que eram as indicações de base, de uma espécie de termos de referência para esse mesmo plano. E, por isso, o plano tem, de facto, problemas sérios e que merecem uma investigação. Eu vou ter que me calar por aqui, por ausência de tempo, com a certeza de que há mais duas perguntas parecidas com esta e eu irei responder, porque irei responder nas próximas duas vezes cinco minutos que terei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, Sr. Ministro, pode continuar a responder e já agora juntar algumas das questões que nós vamos suscitar. O nosso requerimento é evidentemente um requerimento feito em cima dos acontecimentos. Tem alguns aspectos que já estão necessariamente ultrapassados. Mas o aspecto mais importante são as medidas, as ações que o Governo e o seu Ministro, o seu Ministério têm de tomar para prevenir o conjunto de situações e para reduzir os riscos da atividade das pedreiras no país. O Sr. Ministro sabe melhor o diagnóstico do que nós, mas nós, a partir das informações públicas que vieram a lume, ficámos a saber em janeiro de 2019 que há 191 pedreiras que estão em situação crítica. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro se o Ministério confirma esta avaliação que foi feita pela inspeção e quais são as medidas efetivas que essas 191 pedreiras em situação crítica têm que tomar para abandonar essa situação. Sendo que estava também na informação pública, que se teve conhecimento na altura, que a partir de fevereiro os empresários deviam ser intimados a corrigir os aspectos críticos dessas situações, particularmente aquelas 54 dessas situações, dessas pedreiras estão em situação... Essas 191 pedreiras estão em situação crítica, 54 apresentavam risco de colapso de caminhos públicos, estradas municipais ou nacionais. Eu pergunto, no caso destas 54, que medidas é que o Governo adotou para que este risco de novos colapsos, e sobretudo em vias de acesso, não se venha a repetir? Existe outra, o Sr. Ministro deu a indicação aqui que no caso do inquérito, crime, que está em curso por causa do colapso da estrada 255, Estrada Nacional 255, há matéria sobre a qual o IGMAOT não pode ir à frente porque precisa de ser apuradas outro tipo de responsabilidades. Mas o Ministério pode e deve tomar medidas que impeçam que estes riscos sejam agravados e sejam reduzidos. Há também uma outra informação que também veio a público nessa altura, é de que há 1000 pedreiras abandonadas que apresentam situação de risco. E as pedreiras abandonadas era mais ou menos uma das situações que levou ao colapso da estrada 255, porque aparentemente não era uma pedreira abandonada pela simples razão que ninguém tem um bocadinho de... Toda a gente tem vergonha de dizer que aquilo estava abandonado, mas na realidade são pedreiras que deixam de estar em atividade e parece existir uma espécie de buraco na legislação e também na ação governativa de fazer com que pedreiras que deixam de estar em atividade permaneçam em banho-maria, desculpe o termo, em banho-maria não sei quantos anos, à espera que alguma coisa aconteça entretanto. E, portanto, as medidas que o Governo pode tomar em relação a estas 1000 pedreiras se confirma estas mil pedreiras em situação de abandono e o que é que pensa fazer o Governo para acabar com esta situação de risco. Por fim, a recuperação ambiental das pedreiras, nomeadamente destas mil pedreiras abandonadas. Porque as mil pedreiras abandonadas, supostamente, no fim da exploração, estão obrigadas a fazer um projeto de recuperação ambiental que é monitorizado pelo IGAMAOT. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, quantos projetos de recuperação ambiental é que destas mil pedreiras abandonadas estão já ativas? Quantas notificações foram feitas aos empresários para que esses projetos de recuperação ambiental avancem? E, por fim, gostava de saber se o Governo pretende ou não alterar o enquadramento normativo da atividade destas explorações, por forma a que se garanta não apenas que a atividade decorra em condições de minimização de riscos ambientais, como também, quando acaba essa atividade, elas tenham um procedimento definido para promover a recuperação ambiental destas mesmas pedreiras. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado. Sr. Deputado, nós mais do que confirmamos a existência de 191 pedreiras em estado crítico. Aliás, não foi a inspeção que fez este trabalho, foi mesmo o Ministério liderado pelo meu gabinete e já tive o gosto de apresentar em Comissão de Ambiente esse mesmo trabalho. Portanto, sim, confirmo, e o trabalho é nosso e liderado no meu gabinete. Depois de ter acontecido o acidente que aconteceu, repito, a nossa posse com esta pasta foi no dia 15 ou 16 de outubro e, portanto, foi passado um mês que aconteceu este acidente. E fizemos aquilo que ainda nada, não se compara com nada que tivesse sido feito. Dessas 191 pedreiras, todas foram notificadas. 180 dos proprietários ou exploradores dos 191 aceitaram essa mesma notificação e, portanto, e os outros 11 estamos agora, com o apoio da PSP ou da GNR, consoante os sítios, a proceder a essa mesma notificação. Os prazos que foram dados foram os seguintes: 30 dias para a sinalização, 60 dias para a vedação, 120 dias para os estudos prévios dos projetos de execução daquelas em que poderia existir colapso. No que à sinalização, o prazo já terminou. Temos já respostas de 52 pedreiras que colocaram essa mesma sinalização e em 44 delas a DGEG confirmou que os requisitos técnicos são todos cumpridos, portanto falta agora fazer essa confirmação para mais 8. No que diz respeito às vedações, sabendo nós de alguns casos, há pessoas que nos escrevem a dizer já vedei, durante o mês de maio que se cumprem os 60 dias dados e por isso a DGEG vai visitar todas as pedreiras notificadas. Atenção que falta-me aqui o número e peço perdão por ele, Sr. Deputado. As 191 não padecem todas do mesmo mal, digamos assim, não é? E, portanto, umas de um mal, outras de outro, e, portanto, não tenho aqui exatamente o número de notificações, são 191 ao todo, não tenho aqui a sua repartição por sinalização, vedação ou necessidade de consolidação, por exemplo, de taludes. Dizer também o seguinte, que esta sinalização de que eu falo é interior às pedreiras, isto é, o Estado assumiu para si próprio a responsabilidade da sinalização exterior às pedreiras. E são 150 casos. Dos 191, com problemas de sinalização exterior, são 150. Já visitamos todas as pedreiras, os planos, atenção, reforçamos aqui a própria capacidade de ação, pedindo à EDM, a EDM que tem, enfim, nos seus estatutos, mais ou menos isto cabia lá, para não estarmos aqui a criar mais entidades, nem a mudar leis orgânicas, nunca mais daqui saíamos, mas enfim, com a agilidade de uma entidade empresarial, ainda que pública, mais ágil na contratação, e portanto pedimos à EDM para fazer isto mesmo. Os planos de sinalização vão ser entregues exatamente dentro, até esta sexta-feira, se esperamos, é a data, pode atrasar 2 ou 3 dias, para imediatamente a seguir nós começarmos a fazer a sinalização externa, que, como disse, é da responsabilidade financeira do Fundo Ambiental. Dizer ainda que No despacho do Fundo Ambiental para este ano, há 2 milhões de euros reservados para esta matéria. Há mais por causa da contratação de pessoas, já lá vou, e até para responder à pergunta que a deputada Luísa Apolónia colocou. Mas estes 2 milhões de euros, oxalá não tenham que ser gastos, porque é sinal que todos os proprietários fizeram o que tinham que fazer. Caso alguns não façam, haverá então, repito, uma participação por desobediência de uma ordem administrativa ao Ministério Público e nós próprios seremos os empreiteiros dessas mesmas intervenções, mandando depois a fatura, evidentemente, aos donos das pedreiras. Nós contratámos 8 pessoas, portanto, a Luísa Apolónia, contratámos 8 pessoas para liderarem este processo, financiadas através do Fundo Ambiental, isto é, para robustecer a estrutura que existe, para, no fundo, para este projeto de curto, médio prazo, e estamos a contratar 10 pessoas para a fiscalização, essas mais à la longue, naquilo que é a atividade costumeira de fiscalização da própria DGEC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, pede-me a palavra para que efeito?
Para referir que há uma pergunta importante que não foi respondida. Senhor é ministro. Dos 54 casos de pedreiras cujos caminhos, estradas municipais ou nacionais, estão em risco de colapso.
Sim, senhora. Não há segunda ronda.
É para eu perceber, senhor Presidente, que eu não percebi. O que é à la longue?
Ah, isso é uma pergunta sobre a condução dos trabalhos. Eu vou pedir ao senhor Ministro que faça essa precisão. A precisão. Espero que a explicação não seja à la longue, seja um pouco mais precisa. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas das questões que eu tenho para colocar ao Sr. Ministro sobre esta matéria, naturalmente, incidem sobre assuntos que têm sido aqui já tratados nas intervenções anteriores. E uma das primeiras preocupações, naturalmente, tem a ver com o à la longue. Ou seja, até porque há prazos que, sendo prazos não necessariamente geracionais, não estamos propriamente a falar de coisas indefinidas, pois o Sr. Ministro está a dizer coisas interessantíssimas que vale a pena ficarem registadas, portanto, quando o microfone for ligado, vale a pena repetir. O que eu estou a dizer é, mesmo no curto prazo, agora de forma muito objetiva, o procedimento das notificações e depois das visitas da DGE, com os meios que a DGE tem, a DGEG, e já lá iremos sobre isso, levanta aqui preocupações que têm a ver com a ameaça concreta e presente à segurança de pessoas e bens, relativamente à qual parece-me incontroverso que se justifica uma intervenção imediata e urgente. Ou seja, quando se tem em conta, não estamos apenas a falar das 402 pedreiras que não cumprem as atuais obrigações administrativas de licenciamento. Não estou a falar da parte administrativa, jurisdicional, etc. Não estou a falar sequer apenas das 270 pedreiras suspensas sem autorização ou em abandono. Aí já pode haver também outro tipo de problemas. Mas depois, quando se coloca que das 191 pedreiras que mencionou há pouco, praticamente uma em cada três, já consideradas em situação crítica, portanto 61 que não cumprem sequer as atuais obrigações administrativas de licenciamento e 28 com atividade suspensa sem autorização e abandono, o que é ilegal, há aqui situações em que, havendo crateras abertas na paisagem, com riscos ambientais e não só, e que estão a ameaçar a segurança das populações e até na questão dos recursos hídricos subterrâneos. Eu tenho um conjunto de perguntas muito concreto para colocar ao Sr. Ministro e pedia-lhe que pudesse abordar cada uma destas 5 ou 6 perguntas. E a primeira, não sei se já respondeu a isto, peço desculpa, mas era mesmo importante esclarecer e se for preciso, repete-se. As duas pedreiras de Borba, associadas a esta tragédia, portanto, envolvidas nesta situação da Estrada Municipal 255, tinham os planos de lavra aprovados? Do total das pedreiras inventariadas pela Direção-Geral, quantas foram fiscalizadas no ano 2018 e no ano em curso? Terceira pergunta. Quantos planos de lavra, apenas de pedreiras de mármore, foram apreciados e aprovados no mesmo, neste período? Ou seja, qual é o andamento do trabalho? Não estou a dizer, em função da desgraça que aconteceu, as medidas que se decidiu levar a cabo. Estou a dizer, no andamento das competências próprias da Direção-Geral, qual é a capacidade de resposta que está a verificar-se e a traduzir-se no concreto? Pedreiras inventariadas, fiscalizadas, planos de lavra apreciados e aprovados, quantos acidentes de trabalho se registaram nos últimos anos? Existe a articulação concreta, isto não é preciso plataformas informáticas, basta haver as pessoas a falar umas com as outras. Aquilo que é da competência da ACT e que diz diretamente a respeito à questão da segurança e do funcionamento destas unidades, não é? Destas pedreiras, existe o acompanhamento e o conhecimento desta situação? E a última pergunta, também para quantificar esta questão, até porque tem a ver com uma das recomendações mais veementes do ponto de vista das medidas a tomar em relação àquilo que foi agora apreciado, tem a ver com o reforço dos recursos humanos, que é quantos técnicos habilitados têm o serviço para apreciar os planos de lavra de pedreiras e para vistoriar as explorações no terreno na Direção-Geral e quantas, em concreto, no plano imediato, quantas admissões se está a tratar que ocorram para reforçar a capacidade de resposta do ponto de vista humano nestes serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder até a palavra ao Sr. Ministro.
A propósito do Alá Long, começando por aí, citando um poeta camarada de Vossa Excelência, Joël Loire, il y a des mots qui font vivre et ce sont des mots innocents, e é mesmo assim que deve ser interpretada esta expressão. Vamos lá ver. Aquilo que eu quis dizer e quero dizer é que houve 8 pessoas que foram contratadas para um projeto concreto, este projeto da sinalização e de acompanhar também todo o trabalho da vedação e de ir aos locais, portanto, de facto, com uma ação imediata que se vai prolongar durante uns meses, e depois a contratação perene, é assim que deve ser traduzido, se calhar no meu fraco francês, a expressão à la longa, a contratação perene de 10 pessoas, que tem exatamente como objetivo poder proceder à fiscalização e ao acompanhamento destes processos. O Sr. Deputado, há um conjunto de perguntas que me faz, para as quais, em face dos requerimentos que aqui me trouxeram, eu não tenho resposta, com a certeza que a resposta existe. Quantos planos de lavra, quantos foram finalizados, Sr. Deputado, se não levar a mal, não quero dar trabalho a Vossa Excelência, mas se nos fizer chegar essa pergunta ao Ministério, o Ministério, com certeza e com muito gosto, responderá com detalhe. As crateras de que falam são crateras que existem há décadas. Há décadas. Boa parte delas existem há décadas. E eu não consigo dizer de outra forma. Este foi o primeiro governo que atacou o problema de frente. Aliás, desculpem lá até ir além do este é o primeiro governo. Foi, de facto, desde que eu próprio e o João Galamba temos esta pasta, que começou no dia 16 de outubro, atacamos o problema de frente. Ninguém descobriu que títulos gordas no jornal há 191... Não, fomos nós. Fomos nós que fizemos um trabalho com as CCDRs, com a DGEG, com o ICN. Temos um SIG dessas 191 pedreiras. Conhecemos-las hoje muito bem e aquilo que nelas acontece. E fomos nós mesmos que o fizemos. Que o fizemos e que o divulgamos. Mas não divulgamos só a dimensão de um problema. Divulgamos a dimensão de um problema. Divulgamos a forma como esse problema se subdivide, porque não é igual em todas as pedreiras. Construímos soluções diferentes para elas mesmas, atribuímos a responsabilidade a quem tínhamos que atribuir e chamamos para nós, por um lado, a sinalização exterior, porque de facto não podemos entrar pelos terrenos adentro a pôr placas. A sinalização exterior fica à nossa responsabilidade. E o Fundo Ambiental também existe exatamente para matérias como esta, e são 150 mil euros que estão a distritos, e alocamos 2 milhões de euros para, em casos em que os proprietários sejam faltosos, mas repito, a partir do momento em que foram recebidas 180 das 191 notificações, queremos acreditar que o grau de falta vai ser pequeno, e temos então 2 milhões de euros para começar a fazer essas mesmas intervenções, certamente e sempre em nome de outrem. E por isso, repito, já estamos a receber, nunca a sinalização interna de respeito, muita informação. Olha, 44 das pedreiras já resolveram o seu problema. E se não fôssemos nós a fazer isso, peço desculpa, não o tinham feito. E vamos agora, em maio, fazer a volta das pedreiras que foram notificadas com o objetivo de proceder à sua votação. Deixe-me que diga, Sr. Deputado, que, porque a dada altura saiu mesmo no jornal quais eram as pedreiras, isso veio só ver no Expresso, um mapa grande, nos duas, três semanas seguintes, algumas pedreiras são pedreiras grandes, de empresas cujo nome se conhece, nas duas, três semanas seguintes chegaram cartas ao meu gabinete a dizer: o problema de estia está resolvido, o problema de estia está resolvido, o problema de estia está resolvido. Vamos agora em maio confirmar que, assim esperamos, que na maior parte dos casos já está de facto resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao...
Peço desculpa,
Sr. Presidente. Começa a ser uma...
Não, peço imensa desculpa. Se calhar isso já foi informado, eu é que não percebi. As pedreiras tinham planos de lavra aprovados, aquelas duas de Borba. É que eu peço desculpa, não percebi...
Essas são as perguntas que o Sr. Deputado presume irá fazer ao Ministério, que o Ministério responderá com rigor a cada uma...
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não percebi.
Está a ver a deduzir aquelas... que essa foi a pergunta que o Sr. Ministro disse que se fizer chegar ao Ministério não tem aqui...
Se as pedreiras desta desgraça de Borba não tinham ou tinham os planos de lavra aprovados, é uma coisa que não se sabe neste momento?
Não tem resposta neste momento.
Ok, está bem, obrigado.
Sr. Deputado António Costa e Silva, de qualquer das maneiras, eu tenho permitido que sinalize uma questão que a matéria é a mesma e as perguntas são praticamente as mesmas. Portanto, há sempre a oportunidade do grupo parlamentar seguinte reiterar a pergunta. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para quem, como eu, sou eleito naquele círculo eleitoral, conheço muito bem aquela região, e, na realidade, quem passava naquela estrada, que é uma estrada milenar, já vem, pelo menos do tempo dos romanos, era utilizado para exploração, precisamente, sobretudo, de minério, é uma estrada real, portanto, utilizada pela nossa monarquia, e é uma estrada muito importante no eixo da Zona dos Mármores. E quem passava naquela estrada, como eu e muitos outros, sentiam a segurança normal quem passa numa estrada pública, seja ela municipal, seja ela nacional. Quer dizer, olhamos para a estrada e verificávamos que de um lado e do outro estavam dois buracos, duas pedreiras, que havia riscos, mas não era este tipo de risco, uma derrocada de uma estrada. Portanto, é uma situação completamente anormal aquilo que aconteceu, e fomos todos apanhados de surpresa perante aquele cenário catastrófico, aquele desastre que aconteceu em Borba, na estrada municipal 255. E a questão que se coloca, todos nós confiávamos no Estado, seja ele qual for, das suas diferentes responsabilidades, dos seus organismos, confiávamos que tudo estava em condições. E a primeira pergunta que se coloca é se podemos continuar a confiar no Estado em relação a outras situações próximas àquelas. É que há muitas que são referenciadas, situações de estradas de menor dimensão, que servem pedreiras, outras situações, se está garantido que não há esse risco, não necessitam de ser cortadas. E essa é uma primeira garantia que o Sr. Ministro já fez o trabalho de casa, pode dar a todos os portugueses e todos, sobretudo aqueles que trabalham ali e vivem ali naquela zona. Senhor Ministro, naquela estrada passavam lá, por exemplo, todos os dias autocarros com estudantes. Portanto, era uma estrada que, acredito eu, que todos tinham plena confiança no que se passava ali. Há uma questão central que tem a ver com o trabalho que foi realizado pelo IGAMAOT na análise e na verificação das 1.497 empresas. E a primeira nota tem a ver com a rapidez com que o trabalho foi feito. Isso é positivo e quando o Estado quer, o Estado faz. Mas nós, decorrente de várias audições, nós percebemos que pelo menos até ao dia 17, até ao dia 16 de novembro, muitos organismos públicos, muitos deles não tinham condições para fazer a fiscalização. Não tinham viaturas, deram-nos exemplos concretos, carros que avariavam, situações caricatas que o Estado não podia fazer aquilo que era a verificação. Mas uma coisa é certa, as empresas, pelo que nós sabemos, estavam legais e, pelo que nós sabemos, a estrada estava funcional e estávamos e confiávamos que assim se poderia lá passar. Mas outra coisa também aconteceu com base nesta inspeção ou neste estudo que foi feito coordenado pelo IGAMAOT, em que diz que há 191 casos de risco. O senhor ministro coordenou? Não, está bem, mas foi o Ministério, pronto. Seja como for, é dentro do Ministério do Ambiente. Claro, aumenta a responsabilidade do seu ministro, portanto, isso é positivo. Mas há aqui um aspecto, uma referência que é interessante. No mesmo estudo são referidas que há 34 pedreiras que apresentam risco elevado. E a pergunta é simples. O que é que se passa com essas pedreiras? Estão a laborar normalmente? É possível passar lá naquela zona? Há algum risco? O que é que foi feito? É que há 191 que foram notificadas. Mas dentro das 191, há 34 com risco altamente elevado. Pelo menos é assim que refere o estudo. Estamos tranquilos? Há algum problema? Podemos passar lá à vontade? Ou então, que atuação está a ser determinada pelo Ministério do Ambiente? E, Sr. Ministro, para terminar, uma questão muito sensível. Também está a acontecer, e é preciso ter noção disto, estas empresas eram empresas legais, foram legalizadas ao longo das décadas, têm dado um contributo gigantesco à economia da região Alentejo e à economia do país, com muita empregabilidade naquele território. Hoje em dia, muitas destas empresas que estão identificadas, das 191, mas principalmente as 34 pedreiras, aquelas que estão dentro das 34 pedreiras, muitas dessas empresas, e eu tive uma reunião com os empresários dos Marmos, referem uma coisa tão simples, não conseguem financiamentos bancários, não conseguem uma simples garantia bancária. Porquê? Criou-se um clima de que as empresas, todas as pedreiras, são de alto risco e aquilo que é, ou que são as limitações. Senhor Ministro, eu tive reunião com os empresários, portanto sei do que estou a falar e com os seus representantes. E ela senta isso. E a pergunta é, o Ministério está a notificar, existe esta circunstância, mas o Governo, no seu todo, tem alguma medida em concreta para ajudar as empresas a regularizarem, permitindo aqui uma expressão que me parece mais adequada, a regularizarem a sua situação e poderem laborar de forma adequada? Senão, temos aqui uma situação muito agressiva por parte do Governo e as empresas em pouco tempo têm que resolver um problema, muitas delas que atravessam com muitas dificuldades, e uma delas nova é esta, que é a dificuldade de financiamento, que é verdadeira, que é garantida, porque eu tive, como disse, reunião com as empresas e isso é um facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, até a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não é a existência do estudo que coloca as pedreiras em situação de risco potencial. Elas já lá estavam. Estavam lá há muitos anos. E eu espero que a omissão do Governo que nos antecedeu não tivesse a ver com o receio de que as pedreiras não pudessem ter garantias bancárias. Porque aquilo que foi feito antes de nós é o absoluto vazio. Nada. Nada. Aliás, não sei como é que o Sr. Deputado diz, foi apanhado de surpresa se passava tantas vezes naquela estrada. Podia ter alertado alguém, não sei como é que foi tão apanhado de surpresa. Não sei mesmo como é que foi tão apanhado de surpresa. Ó Sr. Deputado, é assim. Connosco no poder, não tenha mais pequena dúvida, que não podendo, porque em situação alguma poderemos dizer que o risco é nulo, porque não poderemos nunca fazê-lo, mas sabemos muito bem aquilo que estamos a fazer, como é que o estamos a fazer e com prioridades definidas. E aquilo que eu me recordo do Governo que nos antecedeu foi que acabaram com as direções regionais de economia e deixaram no monte os papéis que lá estavam. Por isso, ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado, nós fizemos mesmo um trabalho bem feito. O trabalho que nunca ninguém tinha feito. não estou a gabar de nada, estou a dizer que nunca ninguém o tinha feito antes de nós, não é? Estruturamos esse mesmo trabalho e estamos a cumpri-lo da forma como lhe disse que estamos a cumprir. Todos foram notificados, no que diz respeito à vedação já temos 44 com o processo aprovado e por isso estamos mesmo a fazer. Agora, nós não somos quem fecha estradas municipais e as autarquias conhecem este mesmo trabalho, tornamo-lo público, como tínhamos obrigação de o fazer, e ficou absolutamente claro aquilo que estamos a fazer e estamos a fazer de forma muito, muito acelerada. Em resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, dizer que ambas as duas, como se diz no Porto, ambas as duas tinham plano de lavra aprovado, mas uma das pedreiras não o estava a cumprir. Muito obrigado. Se calhar agora vai perguntar qual é que está a ver.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, Vossa Excelência já foi muito claro em todas as questões que foram colocadas, já foi muito claro também em toda a exposição e todo o enquadramento que aqui fez e portanto, eu queria, enfim, vou-lhe dirigir uma pergunta no final da minha intervenção, mas que, sobretudo, ajudará a dar-lhe tempo para, quando muito, ser ainda mais pormenorizado, porque já o foi, mas, eventualmente, até para serenar alguns ânimos e algumas circunstâncias, poderá ser útil. Isto não sem antes fazer duas ou três observações. Até porque tenho ouvido ao longo do tempo algumas intervenções que parece que, de facto, a exploração de mármores no Alentejo começou agora. Até parece que começou em outubro de 2015. Até parece que se começou a explorar mármore após a tomada de posse do atual governo. E essa é uma observação que tenho para fazer, porque assim não é. De facto, o que nos pode surpreender não é o facto daquela tragédia ter acontecido. O que nos pode surpreender é aquela tragédia só ter acontecido agora, o que são coisas diferentes. Porque olhando à realidade e àquilo que constatamos, é isso que me parece ser a estupefação. É só ter acontecido agora. Porque, de facto, a exploração de mármore não se faz naquela zona só agora. Aquelas pedreiras em concreto que confinam com a estrada municipal 255 não existem de agora. A extração da pedra até ao limite da estrada não foi feito agora. E, aliás, até vem de 2014 um alerta ou alertas da Direção Regional de Energia sobre a estrada de Borba e que até coincidiu também com um desinvestimento nos serviços desconcentrados do Estado, de proximidade, e que coincidiram também com excessivo centralismo do anterior governo ao extinguir e ao centralizar serviços. E, portanto, esta é a primeira nota que queria deixar, é que, de facto, a exploração de pedra não começou agora ali, nem começou em outubro de 2015. Segunda nota que me parece importante realçar é que também parece que alguns nos querem fazer crer, por vezes, que o governo reagiu lentamente à tragédia. E isso é também um erro, é também uma falácia. Porque o infeliz acidente que ali ocorreu ainda não fez 5 meses, tem 4 meses e tal de tempo que a data até ao dia de hoje passou. E o Governo reagiu prontamente a esta questão. Desde logo, também já aqui foi referido, com a elaboração pela IGA-MAOT de dois relatórios. O primeiro relatório, o relatório preliminar, que foi absolutamente essencial e foi feito muito rapidamente e com grande eficiência, e que foi absolutamente decisivo para indemnizar as famílias das vítimas, e obviamente isso é uma matéria muito relevante. O segundo, também já aqui foi referido pelo Sr. Ministro, que foi também essencial para que pudesse ser enviada matéria, conteúdo, ao Ministério Público e à IGF, para que estas entidades possam dali tirar as conclusões que bem entenderem. Por outro lado, igualmente muito importante, é que neste curto espaço de tempo, de 4 meses e pouco, foi promovido um plano de intervenção nas pedreiras em situação crítica. E isto é, obviamente, relevante, porque é um documento rigoroso que traça um diagnóstico sério daquela realidade, que identifica e caracteriza as pedreiras em situações críticas. E este é um documento político e técnico muito relevante. E é muito relevante porque, de facto, define medidas preventivas, intervenções prioritárias, estima o investimento necessário e até estabelece um plano de execução física para essas mesmas intervenções. Portanto, trata-se de facto de trabalho bem feito, de trabalho relevante, feito num curto espaço de tempo, quando de facto as pedreiras não começaram a laborar agora. Laboram há muito, muito tempo. Por isso, Sr. Ministro, para terminar, com prejuízo de Vossa Excelência já ter abordado esta questão, mas também com o benefício de lhe dar algum tempo para poder até pormenorizar mais algumas questões que são relevantes, o que lhe pergunto é, e porque isso realmente é o que me parece importante neste momento, é qual é o ponto de situação da execução deste plano, que sim é relevante para os portugueses e é relevante para todo aquele território e para as populações que ali habitam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitia, ainda antes de responder à sua pergunta, copiar parcelas da sua própria pergunta e colocando na sua boca, porque colocadas na sua boca não é vitupério, os elogios que fez à nossa própria ação, que é quando diz que este Governo fez o que ninguém tinha feito, que a inspeção foi decretada 2 dias após o acidente, que 1 mês após o acidente havia dados bastantes, ainda que não completos, mas que permitiram desbloquear a situação de indemnização aos familiares das vítimas, que já houve 2 participações ao Ministério Público, seja por ação ou omissão das entidades públicas que ali estavam, seja também em razão da elaboração de um plano pormenor que está tão longe de ter as regras comuns de um plano pormenor que nos levanta, pelo menos, razões para desconfiar dele. E, como disse bem, para além de todo o acompanhamento que foi feito na sequência do acidente, sem ser por ação da IGAMAOT, perceba a confusão, mas a IGAMAOT faz inspeções, não faz projetos para resolver problemas, não é? Fizemos e tornamos público de forma rápida, conseguindo uniformizar a informação que existia ao longo das CCDRs, e que a CCDR sendo foi aqui muito relevante. O SIG que hoje existe para o país todo só havia para a região centro, e nós usamos aquele método para o expandir país fora, e que das 191, repito, 180 foram notificadas, dessas, na parcela que diz respeito à sinalização, 52 acham que até já resolveram o seu problema, nós para já ainda só achamos que 44 fizeram, ou seja, como fosse 52 estão certamente melhores do que, perdão, do que aquilo que eram. Relativamente à vedação, o prazo ainda está em curso, e em maio iremos então fazer este primeiro balanço, da mesma forma que teremos o projeto para a sinalização externa, nos tais caminhos ou estradas, fora das próprias pedreiras, esse projeto pronto no dia 12 de abril, sexta-feira, para depois disso começarmos então a concretizá-lo com dinheiros públicos, mas o que está em causa obriga a que sejam dinheiros públicos do Fundo Ambiental a entrar aqui. E dizer que, e um bocadinho também numa ponte de resposta ao Sr. Deputado Costa Silva, que não tive oportunidade de dizer, é que a partir do momento em que o Estado disponibiliza 2 milhões de euros do Fundo Ambiental para se adiantar na elaboração de empreitadas, ainda que empreitada, seja às vezes muito simplesmente por uma vedação, cuja responsabilidade é dos próprios proprietários, não estamos a deixar de nos antecipar àquilo que é um gasto que os proprietários terão que ter, e por isso dessa forma também a contribuir para que não haja aqui nenhum sufoco de tesouraria por parte das empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao 4º e último requerimento, tem a ver com acordo entre a ANA e Aeroportos de Portugal para a construção do novo aeroporto de Montijo. O requerimento é do Bloco de Esquerda. Passo-me a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Governo, quando fez esta cerimónia de acordo com a ANA Aeroportos de Portugal, com a Vansi, comprometeu República com dois tipos de obras que são estratégicas para o desenvolvimento das infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa e no país. Comprometeu com um acordo relativamente à necessidade de realizar determinado perfil de obras no aeroporto Humberto Delgado, e comprometeu o Estado e o Governo com a possibilidade de o aeroporto complementar se localizar no Montijo, na base aérea número 5 do Montijo. O Sr. Ministro pode sempre dizer que o compromisso só é execuível se houver um estudo de impacto ambiental favorável. Mas, não há dúvida que o Sr. Ministro e o Governo fizeram uma cerimónia pública que se envolveram, mal ou bem, com uma solução que está longe de ser pacífica e de ser justificável do ponto de vista dos estudos prévios necessários para essas infraestruturas, para o desenvolvimento dessas infraestruturas. O Governo tem dito que não há plano B em relação à hipótese de uma rejeição, de uma não emissão de uma declaração de impacto ambiental favorável à localização do aeroporto complementar na base aérea número 5, no Montijo. E essa circunstância, quando o Governo reconhece que não há plano B, está, no fundo, a reconhecer também que a sua decisão foi errada. Porque uma decisão de natureza estratégica, tal como estabelece o normativo aplicável por parte da Comissão Europeia, da União Europeia e, em particular, por parte da Comissão Europeia, define que qualquer estudo de localização de uma infraestrutura de transportes que tem impactos estratégicos relevantes, como é o caso, necessita de uma avaliação ambiental estratégica. É isto que diz as normas que estão em vigor na construção de quaisquer aeroportos na União Europeia. E o Governo porfia na posição errada de não considerar necessário a realização de uma avaliação ambiental estratégica. Sr. Ministro, uma avaliação ambiental estratégica, o Sr. Ministro sabe disso, se calhar, melhor do que eu, é uma avaliação da localização possível, entre outras. Estuda-se várias localizações e estabelece uma localização como sendo a mais favorável. A pergunta é, Sr. Ministro, houve ou não houve alguma avaliação ambiental estratégica relevante para a definição desta localização? Vai-me dizer que, como o Sr. Primeiro-Ministro já chegou a dizer em plenário, que já houve 50 estudos durante não sei quantos anos no passado. Mas não é, isso não é uma avaliação ambiental estratégica, o facto de haver 50 estudos. Uma avaliação ambiental estratégica refere-se a uma determinada infraestrutura que precisa ser construída, com um perfil determinado, e sobre esse perfil é que se fazem os estudos de localização correspondentes. Portanto, a pergunta que nós lhe fazemos tem a ver com isso. Por que razão é que o Governo recusa a possibilidade de estudar planos B, ou seja, estudar alternativas a uma eventual rejeição da localização do aeroporto complementar no Montijo? E eu digo eventual porque tudo configura para que a situação, o novo estudo de impacto ambiental que está anunciado para este mês, vir a ser entregue, tudo configura para que o Governo, com este tipo de declarações favoráveis à localização de uma determinada localização sem os estudos estratégicos o possam confirmar, essa eventualidade constitui, a nosso ver, uma pressão inaceitável sobre a entidade que tem a responsabilidade de avaliar essa conformidade ou desconformidade do estudo de impacto ambiental. A pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Ministro, é se é possível nós conhecermos, aqui esta Comissão conhecer, as razões porque o estudo de impacto ambiental na sua primeira versão foi rejeitado. Porquê é que ele foi rejeitado? Fala-se muito na comunicação social, tem a ver com a não consideração dos impactos na fauna e na flora no estuário, na Reserva Internacional do Tejo. Isso é uma questão grave, mas nós não sabemos se é só por isso que o estudo foi rejeitado, ou se também inclui as acessibilidades a uma nova localização aeroportuária, neste caso no Montijo, que também não foram consideradas convenientemente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito bem, muito obrigado. O Sr. Deputado diz bem quando diz que uma avaliação ambiental estratégica é, no contexto de uma avaliação ambiental estratégica, que se discute a localização de uma determinada infraestrutura. Ora, aqui essa discussão foi uma discussão prévia a todo este processo. Isto é, houve avaliação ambiental estratégica no contexto do PET, porque é um plano do anterior governo. Enquanto plano de infraestruturas de transporte, tem que estar obrigatoriamente sujeito a uma avaliação ambiental estratégica. Teve essa avaliação ambiental estratégica. Não, desculpe, fez uma pergunta e eu estou a responder-lhe, e estou-lhe a responder-lhe com verdade. Houve essa avaliação ambiental estratégica. Aliás, eu acho muita graça, e já agora pegando um sorriso, a deputada Luísa Apolónia, da forma como até abrem os olhos quando dizem estratégica, acho muita graça. Porque é assim, uma avaliação ambiental é uma coisa que nós de facto conhecemos. Um estudo de avaliação, um estudo de impacto ambiental e uma avaliação de impacto ambiental é um processo que nós conhecemos, que tem anos, de um enorme rigor, em que todos os escritores ambientais são avaliados. Uma avaliação ambiental estratégica, mesmo quando se abrem muitos olhos, pois é mesmo o que um homem quiser. Ou seja, não existe regulamentação específica sobre o que é uma avaliação ambiental, mesmo que seja estratégica, abrindo muitos olhos. E por isso, quem tenta confundir as pessoas, dando a entender, abrindo muitos olhos, que a avaliação ambiental estratégica é uma coisa muito mais relevante e profunda que uma avaliação de impacto ambiental, não consigo dizer de outra forma. Está a mentir. Porque, de facto, é mesmo a avaliação ambiental de um projeto e o estudo de impacto ambiental de um projeto que é detalhado e é assim que deve ser feito. Os planos é que têm uma avaliação ambiental estratégica. Um plano diretor municipal tem, obrigatoriamente, uma avaliação ambiental estratégica. O plano dos transportes que o anterior governo fez, onde o Montijo está, teve uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, onde é que ela está? Está aí. E diz-me o Sr. Deputado, dei pouco por ela, pois é natural que tenha dado. E porquê? Porque ela é o que um homem quiser. E como não está, de facto, regulada, pode ser, de facto, uma coisa mais frágil do que aquilo que as pessoas imaginam, mesmo quando esbugalham os olhos a dizer a palavra estratégia. O anterior estudo de impacto ambiental, quando foi apresentado no Ministério do Ambiente, houve, como existe muito regularmente, olha, eu como Presidente do Porto de Leixões, quando apresentava os estudos de impacto ambiental na Agência de Proteção do Ambiente, pedia uma reunião para ser recebido, para saber como é que estavam as coisas e o que é que podíamos fazer melhor ou pior. E nesse contexto, absolutamente normal, com qualquer promotor público, qualquer promotor privado, aquilo que se percebeu é que havia, de facto, duas falhas. O que eu estou a dizer é mais do que público, mas digo aqui, como tu gostas, já não sei quantas vezes o disse. Havia duas falhas mais relevantes que as outras, não quer dizer que não houvesse outras falhas, mas havia duas falhas mais relevantes que outras. No estudo da avifauna e no ruído. E porquê? Porque quando um estudo é apresentado, a primeira coisa que se faz é uma declaração de conformidade ou de desconformidade. Isto não tem a ver com... Isto não dá nenhuma garantia, tem a ver nem sequer a nenhuma avaliação ainda do estudo de impacto ambiental. É dizer assim, tenho eu ou não o número de elementos suficientes para poder fazer esta avaliação? E relativamente a estes dois escritores, a resposta foi não tenho. A administração pública não tem elementos que cheguem, nem que sejam, podem ser muito bons e depois chumbar, mas não tem elementos que cheguem. E como não tinha elementos que cheguem, na iminência de uma desconformidade, o promotor resolveu retirar o projeto e ainda não voltou a entrar. A única informação que eu tenho é que Vossa Excelência tem também, acho que a semana passada, saiu no jornal, que esta semana entrará, nós limitamos-nos, e o nós é a APA, até porque de facto herdamos uma coisa estranhíssima na lei que vinha, e nem sei quem a fez, estou muito à vontade para dizer mesmo que ela é estranha, que era assim. Uma avaliação de impacto ambiental, se for para ser aprovada, é a APA que a aprova. Se for para ser chumbada, tem que ser o Governo, que era uma coisa inaceitável. Era esta a lei quando nós chegamos ao Governo, não é? Como é que num processo de licenciamento, para aprovar são uns, para chumbar são outros? De facto, há coisas extraordinárias que ainda por aí andam, essa já não anda neste momento, é um processo administrativo de licenciamento como outro qualquer, independentemente da sua relevância fáctica, mas do ponto de vista jurídico como outro qualquer, e portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente, liderando uma comissão de acompanhamento, ora chumba, ora aprova condicionadamente. Sr. Deputado, sobre a questão do protocolo, vamos lá ver. Eu sei que o Sr. Deputado, por exemplo, não gosta da linha circular, mas há muito tempo que andamos a falar da linha circular do Metro de Lisboa. E havia avaliação de impacto ambiental? Não havia. É óbvio. Não havia. Ó, Sr. Deputado, É óbvio que a avaliação de impacto ambiental depois foi feita. Mas, por incrível que lhe pareça, um ministro, para poder dizer assim, era importante fazer uma linha de metro assim assado, não tem que ter já por trás uma avaliação de impacto ambiental. Isso pode parecer muito bizarro, mas é mesmo assim. E, portanto, é evidente que, primeiro, há uma afirmação. Há um projeto que é mostrado. Há uma discussão que é feita em torno dele. E depois há uma avaliação de impacto ambiental. Não é? E é óbvio que há uma avaliação de impacto ambiental por trás da linha circular do metro de Lisboa, como da expansão da linha amarela no metro do Porto até Vila d'Este, e da linha rosa, claro que existem avaliações de impacto ambiental. Mas não se faz primeiro uma avaliação de impacto, depois o senhor viria a dizer, andam para aí a fazer avaliações de impacto ambiental nas costas dos portugueses. Não. Primeiro diz-se o que se vai fazer, e depois faz-se a avaliação de impacto ambiental. É o processo normal. Ora, aqui não é uma entidade pública a promover, e portanto é a coisa mais normal do mundo que tenha havido este protocolo, enfim, não sei exatamente qual é a forma jurídica, confesso que não sei, não estive lá, não assisti, que haja um compromisso no sentido de dizer nós queremos fazer isto, é tornar as coisas públicas, nós queremos fazer isto, e é a partir daí que então se consolida um projeto e se faz uma avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao complementar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Vamos começar por separar responsabilidades, porque eu quase que sou solidário com o Sr. Ministro, que neste bolo rei lhe deixaram ficar a fava. Há aqui dois ministérios envolvidos, e um era do Ministro Pedro Marques e outro era da Vossa Excelência. E o senhor quase não tem culpa que, para projetar a candidatura dele, tenham precipitado este anúncio. É que repare que aqui não foi, estamos a pensar fazer ali, faça-se um estudo. Não, vai-se fazer ali. E agora parece que é um estudo. E se o estudo não resolver, não há plano B. Isto é um bocadinho assustador, perceberá. Mas é para cima do Sr. Ministro que vem o tema, e é o Sr. Ministro que eu aqui tenho, e portanto, ao Ministro Pedro Marques, já estão mais ou menos esclarecidos dos porquês e dos cumos, mas queria que nos ajudasse aqui a perceber algumas coisas. Não deixa ser para nós um bocadinho estranho, embora possível, não é muito saudável do ponto de vista democrático, eu disse isto outro dia na audição da Zero, que a relação entre as associações ambientalistas e o Ministério, o Governo, seja pautada por queixas na Comissão Europeia ou por ações judiciais. É possível, é um direito que lhe assiste, só por si não adquire um direito de prometer uma ação, mas não é muito normal na democracia e, portanto, pergunto-lhe até que ponto é que, porquê é que o diálogo chega aqui, há falta de diálogo, o que é que acontece para a Associação Ambientalista Zero ou outras ter esta dificuldade de contacto ou de diálogo com o Governo, neste caso, com o Ministério do Sr. Ministro. Segundo, distinguindo aqui, ou tentando distinguir minimamente, que eu não sou especialista, esta coisa do impacto ambiental e da avaliação ambiental estratégica, salvo melhor opinião, mas poderá esclarecer-nos, aparentemente a avaliação ambiental estratégica terá uma virtude dentro daquilo que é a sua composição, que é de fazer uma análise alternativa, uma análise de outras opções, sendo que uma das análises possíveis é a análise da opção zero, que é qual é o impacto e os custos de não fazer. E depois qual é o impacto e os custos de fazer esta, qual é o impacto e os custos vários, de fazer outras. Isso parece-nos que é típico da avaliação ambiental estratégica e que aqui era muito interessante e era muito importante. O Sr. Ministro diz, calma, ela já existia e foi feita no outro governo. Isso não é muito grande, é porque ela não tem contornos muito definidos, portanto foi o que foi. Mas eu pergunto-lhe, existe essa? Essa que já existia, contempla várias opções, o governo pôde fazer isso? É uma pergunta. E foi com base nesse estudo? Depois, preocupa-nos muito, como perceberá, a questão do plano B. É um bocadinho assustador, eu outro dia dei esse exemplo, não sei se foi mais feliz, quer dizer, eu anuncio às pessoas, eu vou casar, e depois alguém pergunta, olha, mas já perguntaste à tua namorada se ela quer casar contigo? Ah, para já marca-se o casamento. E depois vamos ver como é que ela responde. Aqui acontece um pouco isto, que é, se não for, ou por falta de conformidade, logo no início, ou chumbado, a Comissão Independente, chumbado, a avaliação estratégica, a avaliação ambiental, o que seja, o que é que vai fazer o Governo? Como é que vai reagir? Gasta este tempo, ou mais este tempo, que este processo também começou agora, mas o que é que pretende fazer o Governo como resposta a esta possibilidade, que é uma possibilidade que temos que colocar, a não ser que nos digam que o processo de certeza que vai ser assim, e se nos desse a certeza, pelo menos isso ficava ultrapassado. Por último, perguntar-lhe se o próprio Governo, fora do processo, o Governo promoveu para a sua análise interna algum tipo de estudo, existe algum estudo feito pelo Governo, fora do processo próprio, para a análise do Ministério, para a análise do Ministro, para a análise do Primeiro-Ministro, sobre este tema, especialmente do ponto de vista da análise comparativa, porque essa era muito interessante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Oh, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas que me faz, mas boa parte delas não encontra em mim a pessoa que irá responder. A decisão de localização de um aeroporto é, em primeiro lugar, uma decisão do setor. O haver, não haver opção, o haver, não haver um trabalho, todas essas questões coloca, certamente está colocado ao então Ministro Pedro Marques, e ele ter-lhe-á dado uma resposta, eu nada tenho a acrescentar sobre elas. Ó, Sr. Deputado, no contexto, nós não discutimos aqui, e isso posso dizer assim, este Governo não discutiu aqui a localização ser em A ou B ou em C. Com base em todo o trabalho prévio que estava feito, com base no próprio plano, repito, do tempo de vossas excelências, e como sabem, foi mantido em muitas das coisas do plano estratégico dos transportes, plano esse que teve uma avaliação ambiental estratégica, porque é um plano, e é normal que assim seja, não é? Eu direi que é obrigatório que assim seja, ainda depois não haja um formato tipificado, não é, do que é essa avaliação ambiental estratégica, ele foi feito, sim, foi feito nessa altura. Já agora dizer-lhe que a comparação com a opção zero é matéria de qualquer estudo de impacto ambiental e, portanto, este estudo de impacto ambiental que está a dias de ser entregue vai ter que ter mesmo esta avaliação da opção zero. Ó, Sr. Deputado, se há coisa que este Governo nunca fará é ter relações privilegiadas com o que isso pode condicionar com as associações ambientalistas. Temos por ela muita estima, já os vimos fazer muito deslate. Olha, zero foi quem fez tudo para que o Tejo se mantivesse poluído, não é? Pôs uma providência cautelar quanto à retirada das lamas poluídas do fundo do rio Tejo. Portanto, também eu direi que a palavra da zero não é a verdade revelada, é assim conta-se o Evangelho segundo São João, para aqueles que têm fé como eu. E por isso, ouça, nós não apoiamos nenhuma associação ambientalista, a não ser, e com muito gosto, através dos projetos que, por exemplo, são apresentados, uns com mais mérito, outros com menos mérito, outros são avaliados positivamente, outros negativamente, nos avisos para a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, que foi construída e aprovada por este Governo, onde comumente as associações ambientalistas sujeitam projetos para poder ser aprovados. E é essa a relação que temos com as associações ambientalistas, sabendo nós, e sabemos, que são stakeholders relevantíssimos no domínio ambiental, o que não quer dizer que estamos sempre de acordo com eles, nem estaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agora passar a palavra ao Partido Socialista. Não sei antes dizer ao Sr. Ministro que eu vou pedir ao nosso Presidente Honorário que me substitua, para eu poder fazer uma pequena pergunta, mas não voltarei a presidir, porque aproveito já para me despedir do Sr. Ministro, agradecer a presença. O nosso Presidente Honorário é o Fernando Jus. Deputado Fernando Jus, a quem peço que me substitua? O Honorário.